Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, estamos no capítulo que está falando sobre a fixação mental, nosso capítulo 23, né? E 25, desculpe, nós paramos naquele ponto que a gente fica como psicótico renitente. É aquela hora em que eu fico fixado no meu ciúme, na minha inveja, no meu orgulho, na minha vaidade, né? Na minha incompreensão. E aí eu não renovo minhas impressões, né? Eu fico sempre batendo aquela mesma tecla. Isso vai me dar um sofrimento, vai acarretar um sofrimento muito grande. E aí essas fixações, né, na verdade, elas vão nos levar a essa doença que é sobretudo da alma. E naquele momento, após a consideração de André, ele coloca assim, isso mesmo, Aulus nos diz, isso mesmo, André, por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho do nosso trato pessoal. E aí André pergunta, mas Aulo, e quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se vêem, essas criaturas tornam a realidade de súbito, nem sempre, e imprimindo novo entorno à voz, o assistente continuou, na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue fazer, infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que não raro se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis, estranhos e que constitui para eles a medicação viável. Berenice, às vezes eu fico olhando isso, né?
É interessante que é curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis.
Parece, né? Então, porque a gente vê às vezes aquilo, né? A gente temos a pai perto de casa, a gente vê aquelas mães, aqueles pais, mas muito mais as mães, trazendo aqueles especiais, né? Que já são adultos, alguns até com cabelo mais ou menos branco. E no outro dia eu conversava com uma, e ela falou assim, pois ela era para ter ido embora aos 15 anos. Quantos anos que ela já está? 48.
Nossa.
E a mãe levando, sabe, aquela menina com o olhinho perdido e mostrando as vitrines e falando aquilo tudo. Eu falei assim, meu Deus do céu, olha só o quanto, né, essa vida está sendo útil. Tanto para a mãe, que é uma dedicação total, né? Uhum. Quanto para aquele espírito que está resolvendo algumas questões sérias da vida, né?
Exatamente. Outro dia, nós estávamos falando justamente sobre isso e uma pessoa estava muito indignada. Essas crianças pequenas na rua, sofrendo e tal. E foi interessante porque a orientação espiritual foi... Minha filha, você acha que Deus errou?
Exato. Exato, e ele continua. É possível escutar ainda a verdade da nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos e nos paranoicos que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito sobre si mesmo. Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos eleados nesses óbices, nesses obstáculos, seguem do berço ao túmulo, em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, dele retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. É interessante, quer dizer, aquela dor toda, que aí a mãe vai, os pais vão procurar tratamento, a porta abre aqui, a porta abre ali, procura inclusão, consegue a escola, não consegue que acompanhe, consegue que acompanhe, não é aceito na escola, é rejeitado daqui e tem problema ali. Isso tudo é remédio, né, Berenice?
É verdade. É interessante porque no passado existiam as clínicas onde cada um pegava o seu deficiente, colocava na clínica e isolava ali. E a lei de progresso é tão incrível que a própria lei humana mesmo, ela acabou. Acabou com isso. Cada um tem que tratar do seu,
do seu
paciente. Né? Então, isso acabou, muitas pessoas entraram e ficaram assim, completamente desnorteadas com esta questão. Mas, na verdade, isso é um grande bem, porque muitas vezes se perdeu a oportunidade da reencarnação, exatamente do resgate. Né? Então, ora, a tendência nossa é o quê? E se isolar, não ter problema.
Exato.
Eu tenho um amigo que ele é psiquiatra e ele fala que quando chega o paciente, quando é um paciente grave, um paciente que é dependente ou uma criança, alguma coisa, que vai com o responsável. Uhum. E aí ele pergunta, como é que está o fulano, né, o paciente? Aí o responsável, os pais falam, tá bem. Aí ele fala assim, tá bem para quem? Para ele ou para vocês?
Exato.
Porque muitas vezes, para o familiar, estar bem é estar dopado,
né? Exatamente.
Sem estar ali causando nenhum transtorno, né? Mas não significa que ele esteja bem, porque isso também não deixa de ser uma fuga, né?
Exatamente. E aí ele encerra dizendo, a conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, serviços outros aguardavam o assistente, motivo por que a interrompemos. Então vamos lá entrar num outro capítulo belíssimo, que é o da psicometria. O Ernesto Bozzano, né, esse grande pesquisador lá da escola italiana, ele coloca, da academia, né? Ele coloca para nós, de forma muito bonita, um livro excelente e que eu acho que está sendo reeditado pela FEB. Se não estiver, meus amigos, procurem PDF em sebo, que é Os Enigmas da Psicometria. Os Enigmas da Psicometria. É de Ernesto Bozzano e é um livro que ele diz que até uma pedra pode ser psicometrada. Em que consiste a psicometria? Na capacidade que a criatura tem, através de um objeto, através de um sinal, qualquer material, contar a história. Porque um objeto, até um copo, tem uma história, né? Da onde ele saiu, das mãos que ele passou. E esses médios, né, o chamado médio psicômetra, ele tem essa sensibilidade de localizar, de ver os pontos, tudo isso, né?
Por isso que muitas pessoas, né, que fazem trabalhos, né, digamos assim, fala assim, olha, traz um objeto da pessoa.
Isso.
Muitas vezes ela nem sabe como é que aquilo funciona, mas às vezes funciona dessa forma.
Exato.
Tem nesses canais fechados, tem nos Estados Unidos, uma equipe especial de resgate. Uhum. Eles não sabem, mas eles são médiums.
Isso, exatamente.
Mas eles não sabem. Eles desvendam esses grandes crimes, esses mistérios que ninguém... É uma elite, né?
Isso, exatamente.
E aí eles trabalham... O programa era entrevistando ele. Como é que eles desvendam essas coisas? Aí um deles era um senhor que ele fala que desde quando ele era policial jovem, ele era assim. Aí depois que ele se aposentou, ele formou essa equipe. Então, que acontece? Ele fala que ele vai no local, vamos supor, na casa, a pessoa sumiu, né? A pessoa desapareceu. Então, essa equipe vai na casa e ele fala que aí ele sente a casa. Ele passa a mão nas coisas. Ele fala que às vezes ele deita na cama da pessoa, às vezes ele vai... vivenciando ali, aí ele fala que aí de repente surgem umas ideias na cabeça dele e aí eles vão trabalhando. Aí esse programa foi muito interessante porque ele estava olhando, pegando nas coisas e tal, e aí tinha um porta-retrato que aí ele ficou olhando para o porta-retrato. Aí o porta-retrato era menina, era um adolescente e um cachorrinho. Aí ele falou assim, onde é que está esse cachorro? Ah, esse cachorro está aqui, Aí ele pega o cachorro, fica com o cachorro no braço, fica alisando o cachorro, depois ele solta o cachorro e o cachorro sai correndo. E ele sai com, junto do cachorro. Gente, o cachorro atravessa, assim, era uma zona meio que rural, mas o cachorro anda muito. Ele meio que entra numa floresta e ele leva o policial aonde a menina foi enterrada. Ela foi um parente dela, né? Que matou e levou ela, e o cachorro assistiu. Então, de alguma forma, o cachorro sabia aonde ela estava, porque o cachorro assistiu, mas foi desvendado esse crime dessa forma, né? Mas por quê? Porque na hora, ele não sabe, mas na hora que ele estava tocando ali as coisas da menina, ele estava
entrando na frequência vibratória dela, né? Então, na psicometria, ele começa dizendo assim: o rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia sua fase final. Não esqueçamos que aqui há uma semana, né? Eu fico, Berenice, com um olho tão grande desses espíritos, fico mesmo, né? Olha só, uma semana, quanta coisa que a criatura aprendeu que a gente em 30 anos não aprende. Que coisa, né? Então, Aulus não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com o museu, a que se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como que se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar exclamando: numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria, em boa expressão sinonímica, como é usado lá na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Passamos por longo portal e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham de mistura com as pessoas que anotavam utilidade de outro tempo com crescente admiração. Muitos companheiros de mente fixa no passado frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente. Essa questão de museu, né? É muito interessante. Tem gente que ao chegar no lugar, quando viaja, o primeiro lugar que a criatura para, onde é? Museu.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, a criatura quer ir ao museu. Quer ao museu por quê, né? Ah, beleza, me sinto tão bem no museu. Quase a pessoa se sente bem em museu, em sebo, em brechó. É, tem pessoas que são assim, né? Gostam muito. E quanto mais antigo, mais elas gostam. Então, continua, né? A observação de André. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou benevolente: todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíam. Quer dizer, Berenice, que pois o meu apego ao meu grampinho vai impregnar o meu grampinho com o meu fluido, Berenice?
É verdade. Tudo. Por isso que a gente tem que praticar, treinar, né? Treinar, se desapegando. Olha, as coisas são tão engraçadas. Eu tenho uma escova de cabelo, que eu adorava aquela escova. Gente, como eu gostava. E era um estresse com aquela escova. Quando eu saía de casa na bolsa. Aí um dia eu pensei, gente, olha só. Eu queria me livrar dessa escova. Porque toda vez eu fico estressada. Quando eu procuro e não encontro, eu fico, ai meu Deus, sei que tá... Eu perdi a escova. Gente, no dia que eu perdi a escova, eu me lembro da hora que eu perdi, porque eu saí do carro e eu me lembro que uma coisa assim caiu. E que eu olhei e não vi. E depois fui-me embora, né? No estacionamento. E no dia seguinte, eu pensei, caramba, foi a escova que caiu. Mas olha, eu fiquei tão aliviada. Falei, gente, olha só, a escova agora não vai ter mais poder.
Exato, é.
Então, quantas vezes a gente fica, às vezes tem uma roupa que mancha, isso, às vezes alguma coisa que a gente faz uma confusão dentro,
exato,
de casa, fica, né,
aquilo fica sendo mais importante que qualquer relacionamento,
isso,
que qualquer coisa boa, né? Fica,
isso,
sendo muito ruim. Hamed fala no livro As Dores da Alma, ele diz assim: por trás de cada sofrimento existe um apego. E eu lembro que um ano, no Encontro de Jesus, a gente estava trabalhando essa questão de desapego, tudo isso, e é um grupo grande de estudo, tem umas 80 pessoas estudando. Então, houve uma proposta assim, vamos ver se isso é verdade, porque a nossa fé é raciocinada, né? Então, vamos ver o sofrimento e o apego que está ligado àquele sofrimento. E a gente viu que é verdadeiro. Por trás de todo sofrimento existe um apego. Às vezes eu não sofro pela utilidade da coisa, mas é pela coisa em si.
Exatamente. Às vezes até o apego a pessoas que, isso, causam sofrimento muito grande. Uhum. Né? Porque você fica apegada a uma situação que às vezes ela nem existe. Às vezes, isso, é o apego a uma coisa que não existe.
Exato. E ele continua. Não longe havia curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulo recomendou-me tocá-lo. E quase instantaneamente me apareceu aos olhos mentais linda reunião familiar em que respeitoso casal se entretinha a palestrar com quatro jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, no alto de velha parede caprichosamente adornada. Registrando minha surpresa, o assistente adiantou: percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas e pensamentos do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas lembranças de seus antigos possuidores, lembranças que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Gente, aí Hilário tateou a preciosidade e falou assim: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles por intermédio de vibrações. Justamente, o relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Assim como o fio de cobre, na condução da energia, está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando, na fase em que se encontra, relacionamos-nos de imediato com a recordação dos amigos que o estimam. Hilário refletiu alguns momentos e observou: então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização dos nossos desejos.
É, porque aí é um objeto que foi importante para a pessoa, né? É um objeto que você dá valor, porque o objeto, ele é neutro. Isso. Mas a importância, o valor que nós damos a ele vai ficar o quê? Impregnado da nossa energia, né? Do nosso fluido vai estar ali em volta daquele objeto. Exatamente.
Sim, perfeitamente. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Então, onde a memória se concentra? Tudo que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Muito importante o estudo da força mental, falou André Luiz, sob forte impressão. Aulo sorriu e comentou: o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte que se projeta.
Então, fica sempre um pedaço da gente do lado de fora. Aonde quer que a gente chega, o nosso pensamento, ele vai espalhar as nossas emanações. Ou seja, aonde a gente estiver, nós não vamos estar ali apenas fisicamente. Não. Nós vamos estar ali mentalmente. E aí nós vamos agregar os pensamentos também daquele local. Nós vamos trocar energias com aquele local. Por isso que a gente tem que saber aonde vai.
Exato.
Com quem vai, por que vai,
troca tá se fazendo,
para
né?
que vai, exatamente, porque nós vamos estar mergulhados naquela ambiência, né? Aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas...
Não importa.
Não importa, sabe? Claro que importa, porque às vezes nós estamos ainda num processo de cura de alguma deficiência muito grande nossa, de uma deficiência moral, digamos assim, né? E às vezes nós estamos no processo de cura e nós vamos a determinado ambiente onde o apelo para isso é muito grande e muitas vezes a gente sucumbe.
Exatamente.
O alcoólatra, quando ele se conscientiza, por exemplo, ele evita algumas coisas. Quando ele não está...
Na comunidade de AA, um dos conselhos que eles dão, que é chocante, é a face do grupo.
Uhum.
Aí a pessoa assim, mas aí eu vou lá para ajudar a face do grupo. Por quê, né? O grupo convida tanto que, principalmente a, né? Mas os outros também, eles têm plantão final de semana, eu não percebia isso, mas a partir de quinta-feira é quase de noite, tem lá perto de casa e tudo. Por quê? São os horários em que as pessoas se reúnem mais. Então eu acho de uma, assim, um trabalho muito bonito, que até domingo, né?
Uhum.
Eles estão reunidos por quê? Porque é a hora que a pessoa é convidada para almoço, é convidada para isso, para aquilo outro, então é a hora que a pessoa pode ter a recaída. E a proposta é, na hora da recaída, buscar o socorro. Olha que interessante.
Exatamente. Então, às vezes, nós temos as nossas fragilidades morais, então a gente tem que saber onde é que vai. Porque muitas vezes aquilo ali, nós temos uma brecha onde aquilo ali vai corromper.
Ser fortalecido,
isso, né? Então a gente tem que realmente saber onde nós vamos o tempo inteiro.
E aí ele diz, né? Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios da nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Olha,
exatamente,
gente,
então
o exemplo é ótimo.
Então, é isso que acontece. Aonde quer que a gente vá, nós estamos nos associando espiritualmente aos espíritos do local. A gente tem que tomar cuidado. Uma vez, num seminário, o Divaldo estava falando, as pessoas estavam falando sobre a questão do motel. Né? E aí, como é que funcionaria essa questão? E aí, a resposta do Divaldo foi interessante. Ele falou, olha, quando se vai a um pântano, por mais cuidado que a pessoa tenha, no mínimo, ela vai sair com a sola dos pés suja. E a pessoa descuidada, então, ela vai sair com lama até a tampa.
Exatamente.
Né? Mas isso não é puritanismo.
Não.
É porque, o que acontece? É um local onde a maioria das pessoas estão envolvidas, muitas vezes, em processo de traição, em processo
isso.
da materialidade.
Escondido, né?
Exatamente. Então, aonde quer que a gente vá, nós vamos estar realmente associados a essas questões. E aí a gente tem que pensar sempre, aonde é que eu estou indo? Com quem é que eu vou? E principalmente, como é que eu vou sair desse local?
Exatamente.
Né?
Então, que a gente possa pensar sobre isso no dia de hoje. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.